Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. O Outro Evangelho. Capítulo 1. O Outro Evangelho, que não é outro. Ao longo da série de estudos sobre o Evangelho de Deus, da qual também faz parte este novo material, procuramos expor, através das Escrituras, que o Evangelho do Senhor é o meio através do qual Deus oferece a todos os seres humanos a justificação e salvação destes das condenações eternas advindas dos seus pecados, assim como o Senhor também lhes oferece a novidade de vida eterna sob a justiça, amor, graça, paz e poder do seu reino celestial. Nos diversos estudos anteriores da presente série, mencionamos também que o oferecimento do Evangelho de Deus sofre grandes e variadas resistências no mundo por causa da sua expressão de vida provinda do reino de Deus e pelo fato de ser um oferecimento da verdadeira luz para aqueles que estão em grandes trevas que não querem abrir mão daqueles que lhes ficaram sujeitos ou das quais muitas pessoas não querem se apartar. Entretanto, entre as diversas oposições ao Evangelho de Deus já citadas nos estudos em referência, há uma oposição em particular que nos parece necessitar de uma abordagem mais específica e mais detalhada por causa da característica singular e diferencial que esta apresenta em relação às demais. Há muitas oposições ao Evangelho de Deus que se mostram explicitamente contrárias àquilo que é oferecido no Evangelho ou à maneira pela qual o Senhor o oferece, mas há particularmente uma que tenta agir de forma notavelmente diferenciada das demais. Dentre as oposições ao Evangelho de Deus, há uma que procura se apresentar como não opositora ao Evangelho, tornando-se, por isto, em uma das mais sutis e vis oposições que existem no mundo para com a oferta de salvação e vida eterna que procede do reino celestial. A oposição ao reino de Deus à qual estamos procurando fazer uma referência diferenciada neste material, é a oposição que procura se apresentar como sendo o oferecimento do próprio Evangelho de Deus sem, contudo, ser de fato o Evangelho de Deus. Portanto, tendo sido ensinado ou tornado consciente pelo Senhor Jesus Cristo sobre as mais diversas oposições ao Evangelho Celestial, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo a registrar através de seus escritos não somente muitos aspectos essenciais sobre o Evangelho Eterno de Cristo, mas também os pontos centrais que tornam explícito aquilo que se opõe ao Evangelho sem se mostrar como opositor ao Evangelho, conforme pode ser observado a seguir. Gálatas 1:1-7. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Entre as muitas oposições que se levantam contra o Evangelho de Cristo, é de grande relevância saber que há aquela que é chamada nas Escrituras de outro Evangelho ou um Evangelho diferente, o qual não é outro. Embora o outro Evangelho não seja de fato um Evangelho diferente ou não seja realmente um Evangelho. Se o denominado outro evangelho fosse uma proposição explícita de um suposto evangelho ou boas novas de salvação e novidade de vida baseado em premissas ou fundamentos que abertamente divergissem ou contrapusessem o evangelho de Deus, a sua proposição não seria uma oposição tão sutil como ele é devido ao aspecto de não querer se apresentar como outro evangelho ou um evangelho diferente. O que torna tão perigosa a proposição que nas Escrituras é chamada de outro evangelho é precisamente o fato desta proposição não querer se apresentar como um evangelho distinto do evangelho de Deus, mas querer manter a aparência de evangelho do Senhor sem, contudo, precisar se manter fiel às características do evangelho celestial. As proposições associadas ao que pode ser englobado na expressão outro evangelho visam apresentar alternativas de vida distintas do evangelho de Deus ou que não querem se conformar àquilo que o Senhor oferece através do seu evangelho e como Deus oferece a salvação e novidade de vida, mas que, ao mesmo tempo, não se contentam em ser proposições distintas. E que, por isto, objetivam perverter o próprio evangelho como se o evangelho pudesse ser adaptado aos desejos ou caprichos humanos e contrários ao Senhor. As proposições associadas à expressão outro evangelho são aquelas que não se contentam somente em contrariar o evangelho do Senhor, mas procuram se apoderar do evangelho de Deus na tentativa de ajustá-lo aos interesses humanos, supondo que mesmo que o evangelho se tornasse em uma oferta sem credibilidade ou sem fundamentação na verdade, ele ainda poderia continuar sendo considerado como um evangelho válido ou um caminho válido para a salvação e vida eterna junto a Deus. Em outras palavras, a proposição do outro evangelho não é a apresentação de uma alternativa ou uma variação ao evangelho de Deus, mas ela é uma tentativa de perverter o verdadeiro evangelho de Deus como se ele pudesse ser distorcido ou pudesse passar a ser o que os seus perversores anelam que ele venha a ser. Aquilo que está relacionado à ideia de outro evangelho representa as tentativas ousadas e perversas de criação e anúncio de versões falsificadas do evangelho de Deus sem que as pessoas percebam e descubram a falsificação realizada, chegando ao ponto, inclusive, de tentar fazer das proposições falsas o referencial do que viria a ser o evangelho do Senhor. As proposições associadas ao que Paulo denominou de outro evangelho, sem que de fato o seja, não visam somente se apresentar como concorrente do evangelho de Deus, mas elas visam subjugar o próprio e verdadeiro evangelho do Senhor a uma perversão ou distorção realizada pelos seres humanos segundo os seus conceitos carnais ou das trevas, e não segundo a luz celestial. Vejamos mais uma vez partes do texto do livro de Gálatas referido acima. Gálatas 1, 6 até 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando passamos a lidar com o entendimento do que vem a ser as proposições associadas ao chamado outro evangelho, podemos ver que não estamos mais lidando com propostas alternativas que abertamente anunciam uma não concordância com o evangelho, mas com proposições que visam perverter o único e verdadeiro evangelho do Senhor para desqualificá-lo em suas características fundamentais. E para que venha a ser substituído por um suposto evangelho criado com distorções em relação ao evangelho do Senhor e apresentado às pessoas como sendo o verdadeiro evangelho. As proposições associadas ao denominado outro evangelho procuram fazer uso do descuido e da desatenção das pessoas em não verificarem se aquilo que lhes é apresentado como verdadeiro é de fato verdadeiro em todo o conteúdo que lhes é anunciado ou prometido. As proposições do outro evangelho procuram envolver as pessoas não pregando o anúncio de uma alternativa diferenciada ao evangelho de Deus, mas elas procuram enredar as pessoas se apresentando como sendo efetivamente o evangelho de Deus a despeito de terem em seu conjunto de objetivos vários princípios que se opõem ao verdadeiro e único evangelho. O que está por trás da ideia daquilo que Paulo chama de outro evangelho são tentativas de levar as pessoas a pensarem que estão vivendo e andando segundo um evangelho que seria proveniente de Deus sem que ele o seja de fato. O denominado outro evangelho, mas que não é um evangelho de fato, é procedente de espíritos que atuam através de anunciadores que dizem declarar o único e verdadeiro evangelho, mas que na prática anunciam palavras e proposições que não fazem verdadeiramente parte do evangelho do Senhor. E através das quais, procuram enredar, em suas concepções distorcidas e perversas, os desavisados e aqueles que carecem de prudência em relação ao engano e às obras da mentira. Por outro lado, o conhecimento da existência do que é denominado nas Escrituras de outro evangelho e os aspectos centrais das proposições associadas a ele também colabora para que aqueles que amam a verdade, e que agem com prudência e resistência contra o engano e a mentira, tenham o entendimento de como a oposição das trevas e das pessoas que vivem e andam na carne procuram atuar contra as suas vidas e contra o único evangelho celestial que da parte do Senhor lhes é oferecido. Portanto, 1 João 4, 1 até 9. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.